Em entrevista à líder da oposição bielorrussa antes da visita de Svetlana Tikhanovskaya a Portugal, a pandemia no mundo, um ano depois, com os correspondentes internacionais da TSF. A visita a Portugal, a relação com a União Europeia, os contactos com os Estados Unidos, a relação complexa com a Rússia, o ditador Lukashenko. Svetlana Tikhanovskaya, entrevista exclusiva à TSF, para ouvir na íntegra daqui a pouco. Vamos dar a volta ao mundo, tanto quanto possível, pelo estado da pandemia, um ano depois, quando a Europa aprova um passaporte de vacinação, para que seja possível haver verão com turismo, para ver se muitas economias, empresas, famílias, pessoas conseguem respirar. Em França, o primeiro-ministro Jean Castex anunciou que 20 distritos do país estão em vigilância máxima. Confrontado com um novo surto da pandemia, o executivo francês muda de estratégia e tenta somar ao recolher obrigatório nacional, a partir das 6 da tarde, o confinamento local das regiões mais afetadas. Lige Anjo, em Paris.
O primeiro-ministro francês anunciou esta semana que a Covid-19 voltou a ganhar força em todo o país, com mais de 30 mil novos casos diários. A variante inglesa do vírus já representa metade dos casos positivos de infecção. Apesar de descartar o cenário de um terceiro confinamento, o Jean Castex declarou uma estratégia de resposta territorial com medidas direcionadas para as regiões mais afetadas. Por agora, Nice e Dunkerque confinam ao fim de semana e 20 distritos ficam sob vigilância reforçada.
Voltaremos a anunciar medidas depois de consultar os presidentes das câmaras e decidiremos então, na semana que vem, caso a situação continue a agravar-se. E tomaremos novas medidas para entrar em vigor a partir do fim de semana de 6 de março.
Em resposta aos anúncios do primeiro-ministro francês Emmanuel Grégoire, vice-presidente da Câmara de Paris, uma das zonas mais afetadas pelo aumento de novos casos de Covid-19, pediu com urgência um confinamento imediato de 3 semanas aqui na região parisiense.
O confinamento durante o fim de semana é uma opção muito restritiva e que não é eficaz do ponto de vista científico. Não podemos viver neste impasse com meias medidas e meios resultados. Creio que os parisienses e os franceses estão dispostos a fazer esforços para alcançar resultados e a reabertura dos restaurantes, dos bares e dos espaços de cultura. Este é o momento em que medidas corajosas devem ser tomadas para obter resultados.
Enquanto se aguardam as novas medidas restritivas, a vacinação avança, já que é, segundo o executivo francês, a única forma de combater a epidemia, apesar do grande ceticismo, já que 1 em cada 2 franceses não quer ser, para já, vacinado. Até agora, mais de 2,7 milhões de franceses já foram vacinados.
Lígia Anjos, correspondente em França. Joana Sousa Dias, em Berlim, 1 ano e 1 mês depois do primeiro caso na Alemanha, o que é que mudou no país? Desde logo, aquilo de que ninguém tinha ouvido falar e passou a ser corrente para os alemães.
O primeiro caso foi detectado a 27 de janeiro, a primeira vítima mortal a 8 de março. Desde então, a Alemanha já atravessou meses de confinamento total e parcial, registou centenas de surtos, somou cerca de 70 mil mortes e quase 2 milhões e meio de casos de Covid-19. Nomes como o do virologista Christian Drosten ou do Instituto Robert Koch, autoridade responsável pelo controle e prevenção de doenças, que poucos conheciam, passaram ao vocabulário do dia-a-dia. Jens Spahn, ministro da Saúde, somou pontos graças às medidas consideradas atempadas. A popularidade de Angela Merkel disparou. A chanceler fez um dos discursos considerados mais marcantes, a 18 de março, quando, na televisão nacional, apelou aos alemães para considerarem esta pandemia o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial, pedindo unidade e solidariedade. Enquanto o papel higiênico esgotava nas prateleiras dos supermercados, o país anunciava um resgate financeiro de 156 mil milhões de euros para a economia. Depois de um primeiro lockdown em março, o país enfrentou um segundo, a partir de novembro, que voltou a fechar as cidades e proibir os contactos ainda antes do Natal. A primeira vacina, produzida pela empresa alemã BioNTech, em conjunto com a norte-americana Pfizer, começava a ser administrada no final do ano, tendo agora chegado a 6,7% da população. O confinamento está previsto pelo menos até 7 de março, com o governo a prometer que até ao outono todos vão ter a oportunidade de ser vacinados.
A Alemanha na liderança dos resgates europeus à economia ou às economias, a liderança na vacina, mas o confinamento continua, no mínimo, por mais uma semana. Na Bélgica, João Francisco Guerreiro, o governo terminou a reunião extraordinária do Conselho de Ministros e não aliviou restrições. Os jovens é que aproveitaram o sol por estes dias e têm-se concentrado às largas centenas nos parques que parecem transformados em autênticos festivais de verão até a polícia chegar. Os números desses voltaram a subir.
Com parte do país fechado há vários meses, sem restaurantes desde outubro, com o ensino secundário a meio gás e as universidades a funcionarem à distância, milhares de jovens aproveitaram a primavera antecipada para expressarem o descontentamento. Os parques de Bruxelas e de outras cidades da Bélgica ganharam um ambiente festivaleiro sem distanciamento e poucas máscaras. O coordenador do Comitê de Concertação Federal para a Covid-19, Steven Van Gucht, afirma que o aumento da mobilidade rastreado nas últimas semanas tem um impacto direto na pandemia.
A contaminação continua a subir, principalmente entre a população ativa. O número de hospitalizações e de camas ocupadas nos cuidados intensivos também tem aumentado.
O especialista admite que depois do período de restrições implacáveis que incluíram o Natal e a passagem de ano, os belgas possam agora estar a baixar a guarda.
O aumento do número de contaminações, ao mesmo tempo que o número de testes diminui, assinala que o vírus circula mais. Isso pode dever-se ao aparecimento de variantes mais contagiosas, mas também ao respeito menos frequente pelas medidas.
A antecipar a reunião do Conselho de Ministros Extraordinário, o perito alertou para um aumento de 28% dos contactos de risco em fevereiro, quando comparado com o final do ano, dando a entender que não há margem para aliviar medidas.
A limitação dos nossos contactos de proximidade é, sem sombra de dúvida, uma das principais armas na luta contra o coronavírus. Percebemos que seja difícil para numerosas pessoas, mas estes esforços trazem frutos.
No final da reunião extraordinária, o chefe do Governo Federal, Alexandre de Croo, disse que ainda não é possível levantar medidas restritivas na Bélgica.
A situação da Covid-19 no nosso país mantém-se delicada e os números incertos de hoje não nos permitem aliviar as medidas que estão em vigor. Seria insensato, irrefletido e irresponsável. Seria uma má decisão fazê-lo agora.
O governo belga volta a fazer uma nova avaliação dentro de uma semana e até lá mantém todas as medidas em vigor, incluindo o confinamento noturno.
João Francisco Guerreiro, em Bruxelas, por falar em confinamento noturno, como é que está a Espanha há um ano sem movida, tal como a conhecemos? Joana Rey, em Madrid.
Espanha saiu esta semana do nível de risco extremo de infecção por Covid-19. O país tem agora uma incidência acumulada há 14 dias de 206 casos por 100 mil habitantes. A tendência é que este número continue a descer e o objetivo já foi traçado por Pedro Sánchez.
Devemos continuar a trabalhar unidos até conseguirmos uma incidência inferior aos 25 casos por cada 100 mil habitantes.
O estado de emergência está em vigor até 9 de maio e a maioria das comunidades autónomas decidiu não levantar as restrições à circulação entre os territórios antes dessa data. A única exceção é Madrid, que manteve a circulação aberta durante todo este tempo. De resto, as medidas restritivas variam em cada comunidade. Na Catalunha, os restaurantes e estabelecimentos não essenciais estão fechados a partir das 4:30 da tarde. Em Castilla e León, têm de fechar às 8 e na Andaluzia às 6. O número de pessoas que se podem reunir varia entre as 4 e as 10 pessoas, dependendo da comunidade autónoma, e o recolher obrigatório situa-se entre as 10 e as 11 da noite. Pedro Sánchez compareceu esta semana no Congresso dos Deputados para analisar a evolução da pandemia e anunciou mais ajudas ao turismo e à restauração, alguns dos setores mais castigados.
O Executivo vai aprovar proximamente um pacote adicional de 11 mil milhões de euros para continuar a apoiar setores numa situação extremamente difícil, como o setor do turismo, da hotelaria, da restauração e do pequeno comércio.
Até o momento, Espanha vacinou 2,6% da população com as duas doses e 4,6 já recebeu pelo menos uma.
E no governo de Espanha comprometemos a alcançar o objetivo de ter 70% da população vacinada antes de acabar o verão.
Depois de inúmeros casos de vacinas administradas de forma ilícita, muitos dos quais levaram à admissão até de altos cargos do exército por terem saltado o protocolo, a polémica estalou estes dias na Galiza, que aprovou multas de até 60 mil euros para os que recusem ser vacinados. Foi a única comunidade que estabeleceu a obrigatoriedade da vacinação contra o critério do governo, uma medida que muitos consideram anticonstitucional e que terá que passar ainda o filtro dos tribunais.
Joana Rey, correspondente da TSF em Espanha. Quem já está preparado para as férias de verão são os britânicos e sabemos como Espanha e Portugal são destinos preferenciais dos ingleses. No Reino Unido, Emmanuel Nunes, as escolas reabrem desta segunda a 8 dias.
A reabertura das escolas marca o início de um processo que se espera sem sobressaltos e que terminará no primeiro dia de verão. Além do regresso às aulas, a partir do dia 8 de março, passa também a ser possível o convívio social entre duas pessoas de diferentes agregados familiares. A 29 de março começam as férias da Páscoa, o limite passa a 6 pessoas e desaparece a ordem para ficar em casa. Anúncio feito esta semana pelo primeiro-ministro Boris Johnson no Parlamento.
Não podemos manter infinitamente as restrições que debilitam a nossa economia, o nosso bem-estar físico e mental e o futuro das nossas crianças. E é por isso que é tão crucial que este plano de desconfinamento seja não só cauteloso, mas também irreversível.
A 12 de abril arranca a segunda fase do desconfinamento. Reabrem os cabeleireiros e afins, ginásios, museus e o comércio não essencial. Vai ser possível ir a um restaurante ou um pub, mas só se pode ficar na esplanada. Quanto a viagens, só dentro do país e em regime de alojamento local para evitar contactos entre famílias. A 17 de maio começa a terceira fase e só a partir daqui talvez seja possível ir de férias para o estrangeiro. Pelo menos já se poderá ir jantar fora e ver um filme ao cinema. Regressam os espetáculos culturais e desportivos ao ar livre ou em espaços fechados, mas com capacidade limitada e testagem obrigatória.
Não podemos ignorar o facto de que o fim do confinamento vai causar mais casos, mais internamentos, infelizmente mais mortes. E isto acontecerá sempre, independentemente de quando o confinamento for levantado. Por isso, não existe uma rota credível que nos conduza a uma Grã-Bretanha com Covid-0, ou mesmo um mundo com Covid-0.
A 21 de junho arranca a última fase, desaparecem todos os limites ao contacto social e talvez reabram as discotecas e regressem os festivais. A passagem de uma a outra fase dependerá sempre do cumprimento de 4 condições essenciais, como o sucesso do plano de vacinação, a redução dos internamentos e mortes, a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e o impacto de novas variantes.
Emanuel Nunes, em Londres, vamos para leste e norte, Escandinávia. Como é que os países nórdicos, Hélder Fernandes, têm lidado com a situação, desde logo a Suécia, que tem estado tão debaixo dos holofotes?
A falta de confinamento na Suécia tem sido o lobo mau da pandemia nos países nórdicos. Mas a ideia generalizada que se instalou pelo mundo fora de que a Suécia é o exemplo de uma estratégia de Covid-19 totalmente falhada é, no entanto, enganadora. Para começar, só no mês passado foi finalmente possível tornar constitucional a imposição de confinamentos por motivos de saúde pública na Suécia. Em adição, as estatísticas do número médio de mortes dos últimos 3 anos mostra que esta média aumentou apenas 6% na Suécia com a pandemia, contra, por exemplo, 11% em Portugal, 17% na Itália e 19% na Espanha. Uma vez que as mortes por Covid são calculadas de maneiras diferentes de país para país, a estatística da média de mortes anual é um indicador interessante para medir o efeito da pandemia do Covid-19, à semelhança do que foi feito para calcular o efeito da peste negra na Idade Média. E se seguirmos a estatística da média de mortes anuais, os países nórdicos surgem todos no fundo da lista dos países menos afetados pela pandemia na Europa. Finlândia, Noruega, Islândia e Dinamarca registaram todos menos de 2% de aumento de mortes anuais do que o habitual, contra 6% na Suécia, o que coloca a Suécia no número 26 a nível europeu. Nesta estatística, o Liechtenstein surge em primeiro lugar, seguido pela Espanha, Polónia e Eslovénia, como os mais afetados pela pandemia. De resto, mais de 9 em cada 10 nórdicos dizem seguir os conselhos das autoridades de distanciamento social e higiene, e a estrutura empresarial destes países, com largos setores de serviços, torna o teletrabalho perfeitamente possível para uma vasta maioria das pessoas. As campanhas de vacinação estão a decorrer a ritmo comparável ao de Portugal e, tal como no nosso país, histórias de vacinas desviadas para amigos e conhecidos também não faltam na Escandinávia.
Hélder Fernandes, correspondente da TSF nos países nórdicos, ainda vamos cruzar o Atlântico, tanto para norte como para sul, para já um pouco mais para leste, converso já a seguir com a líder da oposição democrática da Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaya. Entrevista integral em podcast e em tsf.pt. Tikhanovskaya visita Portugal na próxima semana, vem dialogar com o governo do país que preside a União Europeia. Svetlana Tikhanovskaya, quais são as suas expectativas para esta visita a Portugal?
Será a minha primeira visita a Portugal. Apreciamos muito a oportunidade de visitar esse país. Portugal está na presidência da União Europeia e pensamos que essa ligação pode ser muito útil, tendo em conta a situação na Bielorrússia.
Com quem é que se vai encontrar?
Reuniremos de certeza com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e com o ex-presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso. E há mais algumas pessoas com as quais gostaríamos de nos reunir, mas ainda está a ser preparado nesta altura.
Também com os bielorrussos aqui em Portugal.
Em todos os países falamos com a diáspora bielorrussa. É uma questão muito sensível, mas todos os bielorrussos no mundo estão unidos nesta altura e a fazer um grande trabalho no terreno para pôr a Bielorrússia na agenda. Temos sempre muito prazer em encontrarmos-nos com eles. Tenho a certeza de que em Lisboa também vai ser um encontro muito agradável. Vamos ver-nos, saber o que estão a fazer em concreto para ajudar o povo bielorrusso, como comunicam com o governo de Portugal para influenciar as decisões, como ajudam a sociedade civil na Bielorrússia.
Não se sente desiludida com a União Europeia?
Não, eu não me sinto desiludida, porque a União Europeia fez um grande trabalho em relação à Bielorrússia. E o facto dos países da União Europeia não terem reconhecido Lukashenko como presidente legítimo, nem as eleições fraudulentas, foi uma mensagem muito poderosa para as pessoas, de que não estamos sozinhos. Todo o mundo está a olhar para nós e a apoiar o movimento da Bielorrússia rumo à democracia. Aquilo que se passa na Bielorrússia é uma dor nossa. E só os bielorrussos são responsáveis pela situação. Mas precisamos tremendamente de apoio e assistência por parte da União Europeia, tendo em conta os abusos dos direitos humanos no país. Queremos justiça. A Bielorrússia é um país sem lei nesta altura. É a nossa dor. Claro que queremos que as decisões da União Europeia sejam mais corajosas e as declarações que são feitas que sejam mais fortes e as ações mais ativas. Também entendo que a União Europeia é uma máquina imensa e por vezes parece-se muito lenta. E o tempo na Bielorrússia é percepcionado de forma diferente, porque muitas pessoas estão a ser detidas, pessoas inocentes estão nas prisões, há 1000 pessoas com acusações criminais por protestarem. Para essas pessoas, todos os dias são importantes. Portanto, é natural querermos que as decisões sejam mais rápidas, não queremos que a Bielorrússia desapareça da agenda europeia. Então, para o povo bielorrusso, a União Europeia é uma coisa fantástica e sabemos que a União Europeia podia fazer muito mais do que fez, embora já tenha feito muito. Sabe, há uma crise humanitária na Bielorrússia. Gostaríamos que o mundo se movesse connosco mais rapidamente, sim.
Foi importante o prémio Sakharov atribuído pelo Parlamento Europeu à oposição democrática bielorrussa?
Com certeza. Todos os passos em direção à Bielorrússia, qualquer reconhecimento, todos os prémios para o povo bielorrusso que realmente mostrou tanta bravura são importantes. É graças a estes prémios que mais e mais pessoas sabem da situação na Bielorrússia e da luta das pessoas pelos seus direitos. É importante, sem dúvida.
E já teve algum contacto com a administração Biden?
Estamos em contacto com a administração Biden e a preparar a nossa visita, embora adiada sem data por causa da situação da Covid e do confinamento. Mas estamos a trabalhar com os Estados Unidos e têm-nos ajudado bastante. O importante é que os Estados Unidos, a União Europeia e outros países consolidem o seu apoio e falem a uma só voz. Quando estão unidos, são mais fortes.
Disse que os Estados Unidos estão a ajudar-vos. Estão a receber ajuda financeira da América?
Nós estamos sempre atentos às formas de apoio à sociedade civil. Por um lado, estamos sempre a pensar em como colocar pressão sobre o regime, tentando que seja cortado o financiamento externo às organizações estatais, transformando isso em apoio à sociedade civil que estão a lutar e a sofrer neste momento. Claro que, por vezes, este apoio é bastante lento. Muitos países já estão dispostos a ajudar organizações de defesa dos direitos humanos ou os mass media, mas é uma ajuda que pode demorar 2 ou 3 meses a chegar e nós não temos esse tempo. Precisamos de assistência imediatamente, de modo muito urgente, e estamos sempre a insistir nisso. Por favor, respondam a esta urgência.
Na semana passada, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou sanções contra 43 dirigentes bielorrussos envolvidos na repressão, depois de as jornalistas Katsyarina Bakvalava e Daria Shultsova terem sido condenadas a 2 anos de prisão por filmar protestos em novembro. Qual é a sua reação a essa indicação do Departamento de Estado norte-americano?
Claro que é uma boa indicação, mas entendemos que é apenas o primeiro passo. Essa lista de sanções será estendida no futuro mais próximo e queremos que os Estados Unidos consolidem esforços com outros países, como o Canadá, para impor sanções não só a nível nacional, mas também ao nível internacional, juntamente com a União Europeia. Os Estados Unidos são líderes da democracia e a União Europeia e as Nações Unidas vão seguir os sinais que forem dados. Sanções a indivíduos do regime que são marionetas de Lukashenko.
Neste momento, qual é a questão ou aspecto que torna mais difícil continuar a lutar pela democracia?
O tremendo nível de violência na Bielorrússia. Contra isso não podemos lutar, porque queremos uma transição pacífica do poder. O nosso objetivo são novas eleições. Não estamos a lutar pelo poder como um partido ou assim. Queremos apenas que sejam organizadas novas eleições. Não é apenas difícil, é impossível lidar com esta violência e de a contradizer. Por isso é que é tão importante a assistência da União Europeia e de outros países, num país onde os direitos humanos são violados e as pessoas são torturadas nas prisões. A voz dos países democráticos é crucial.
Falou em transição pacífica de poder, mas, por outro lado, também fala em organizar eleições. Considera-se presidente do seu país?
Nesta altura, considero-me a líder de um país democrático ou a líder eleita, porque sei, e as pessoas na Bielorrússia sabem, que o povo votou em mim como a sua líder de transição e não vou participar em novas eleições. O meu mandato está limitado. Prometi aos bielorrussos que o faria até às próximas eleições e depois as pessoas escolherão o seu novo presidente para uma nova Bielorrússia.
E não se vai candidatar então nessas eleições?
Não.
É definitivo?
Os cenários podem ser diferentes e não sabemos como as coisas vão acontecer, mas de momento digo que não vou participar em novas eleições. Haverá um candidato apropriado às eleições. Não conhecemos os obstáculos até essas eleições, mas de certeza que não serei candidata.
Em que consiste o documento Estratégia para a Vitória dos Bielorrussos?
Essa estratégia não é bem um plano de vitória, porque não se pode inventar um plano milagroso que funcione. A estratégia é uma unidade de esforços, a unidade de centenas de pontos de pressão sobre Lukashenko, e para tornar esta estratégia bem-sucedida, todas as pessoas na Bielorrússia que se esforçam por construir o novo país têm de participar nisto. É como que uma unidade de iniciativas que ajudará a que o regime ditatorial comece a negociar connosco e com a maioria das pessoas. Não se trata de ir para as manifestações em dias especiais e já está tudo bem, não. É trabalho duro, diariamente, colocando pressão sobre o regime, dentro e fora do país.
Putting pressure on the regime inside the country, outside the country. Alexander Lukashenko conseguiu manter-se no poder, apesar da agitação civil, empregou força bruta para reprimir a dissidência, 33 mil pessoas foram presas. Como é que está a situação na Bielorrússia neste momento?
Lukashenko lost Lukashenko perdeu eleições e as pessoas sabem disso. Além do mais, depois das eleições em agosto, houve um enorme nível de violência. Lukashenko transformou o país num inferno e perdeu qualquer legitimidade que pudesse ter aos olhos do povo. Perdeu apoio mesmo daqueles que o tinham apoiado em anos anteriores. Conseguiu manter-se no poder apenas graças à polícia anti-mutim, à violência. Mas não pode durar para sempre. A mente das pessoas mudou, as pessoas querem muito fortemente a mudança. Mesmo que as manifestações desapareçam das ruas por causa da violência, as pessoas continuam a lutar. De momento, na clandestinidade, inventam novas formas de colocar pressão sobre este regime, mas acredito que as manifestações vão regressar num futuro próximo, as pessoas vão sair à rua e o mundo vai ver que estamos a lutar. Não paramos, não desistimos, continuamos a lutar pelos nossos direitos. O mais importante aqui é que as pessoas não estão mais dispostas a viver como viveram nos últimos 26 anos. As suas cabeças mudaram. Esta luta vai continuar. Lukashenko é tóxico para os países europeus. Lukashenko já não é confortável para a Rússia, embora pareça uma irmandade. Lukashenko já não é mais conveniente para o Kremlin. Nós queremos ter boas relações com todos os países do mundo, a Rússia incluído, com toda a certeza. Somos vizinhos e queremos ser bons vizinhos no futuro. Mas é uma pena que o Kremlin tenha apoiado Lukashenko, porque neste momento apoiá-lo significa apoiar a violência no país. Por isso estamos à procura de uma solução para esta situação. Estamos sempre a dizer que a nossa revolução não é sobre a amizade entre a Rússia e a Bielorrússia, mas sim sobre uma crise política e humanitária no nosso país.
Acredita que o nível de violência possa aumentar ainda mais depois do inverno, se as pessoas regressarem às ruas?
Eu penso que Lukashenko é um ditador cruel e acreditamos que continue com este nível de violência. Mas estamos a trabalhar com as estruturas que são próximas a Lukashenko, como a polícia anti-mutim, a nomenclatura, e eles, na verdade, também não apoiam Lukashenko. Apenas sentem medo de ir para a prisão, de serem despedidos. E temos estado a explicar-lhes que vão continuar nos seus lugares depois da vitória. Façam as vossas escolhas agora, porque vamos precisar de vocês no futuro. Decidam por vós próprios, se querem apoiar a ditadura e se querem que as nossas crianças vivam debaixo desta pressão no futuro. Venham para o nosso lado e lutem connosco. Mesmo que não possam sair dos vossos postos, fiquem onde estão, mas ajudem-nos. E essa mensagem tem sido muito produtiva, porque nos tem permitido obter muita informação das estruturas internas do poder. As pessoas continuam lá, mas ajudam-nos com informações, com vídeos, com imagens de provas de violência e tortura. Estão a ajudar-nos subterraneamente, ou seja, nós vemos que ele está sozinho. Apenas um círculo restrito, muito, muito próximo dele, apoia. Ou tem medo dele, nem sei bem, mas a maior parte das pessoas que estão nos ministérios estão connosco.
Conquistam-nos para o vosso lado, prometendo-lhes que vão conservar os empregos.
Com certeza, embora haja muita gente que participou na violência e terão de responder pelos seus crimes, mas asseguramos que serão tribunais justos e honestos, não serão julgados em tribunais sem lei. Obviamente que toda a gente que cometeu crimes pesados terá de responder pelos seus crimes, mas os restantes que não tenham as mãos manchadas de sangue, que não seguiram as ordens criminosas, com certeza que vão continuar a trabalhar.
Está pronta para o diálogo?
Com certeza, não só aceitamos diálogo, como estamos a lutar para que o diálogo aconteça. Sempre dissemos que precisamos de diálogo. A maior parte das pessoas, do que se considera a oposição e os que estão na nomenclatura, querem este diálogo no qual decidiremos quando serão as eleições, as garantias para Lukashenko e muitas outras questões. Queremos uma transição pacífica de poder. Não precisamos de qualquer espécie de guerras ou de violações do nosso lado. É pelo diálogo que queremos atingir os nossos objetivos.
Está então disposta a sentar-se com Lukashenko frente a frente à mesma mesa?
Se necessário, sim, mas estou certa que o próprio não participaria, porque podemos ver quão cruel ele é. Mas estamos a pedir aos ministérios e às pessoas que estão no poder neste momento. Não é com Lukashenko, é com as pessoas que estão à volta dele. Elas é que devem estar na mesa de negociações.
Já se passaram mais de 8 meses desde que o seu marido e candidato presidencial, Sergei Tikhanovsky, foi preso. Que notícias tem dele?
Está à espera do tribunal. Está preso há 9 meses e as condições dos presos políticos na Bielorrússia são horríveis. Os nossos tribunais, que condenam as pessoas apenas de prisão, não estão de modo algum relacionados com a lei, com o direito. Ele está, como outros presos políticos, à espera que o povo da Bielorrússia se erga de novo. Já não há esperança na lei, apenas no povo da Bielorrússia, e estamos a lutar diariamente.
Tem falado com ele ao telefone?
Não, no nosso país não é possível falar com pessoas que estejam sob investigação. Apenas falei com ele uma vez ao telefone, quando a polícia permitiu. De resto, comunicamos através do advogado.
Como é que lida com a situação com as vossas crianças?
Com as crianças? Tenho 2. A minha filha tem 5 anos e o meu filho 10. A minha filha pergunta todas as noites pelo pai. E eu digo-lhe que o papá foi numa viagem de negócios. que não pode voltar por causa de Covid, invento um conto de fadas qualquer. O meu filho mais velho compreende onde o pai está, mas já tem idade suficiente para entender a situação. Mas claro que é muito duro para os meus filhos não verem o pai há tanto tempo.
A sua vida mudou muito nos últimos 9 meses.
Sim, completamente, de pernas para o ar.
E no meio disto tudo tem alguma parte boa?
A minha vida é lutar todos os dias. E todos os dias compreendo que estou a fazer algo pela Bielorrússia. Mas todos os dias tenho na cabeça as pessoas que estão na prisão. Temos de fazer mais e mais para as libertarmos. E temos de convencer os líderes de diferentes países de que precisamos da ajuda deles. Porque precisamos dessa ajuda. As pessoas estão a sofrer. Estamos constantemente sob esta pressão. Não posso descansar, sorrir ou relaxar. Estamos diariamente sob pressão. E estarei constantemente sob esta pressão até os presos políticos serem libertados.
Falou há pouco num candidato apropriado que aparecerá quando houver eleições. Esse candidato poderá ser o seu marido?
Ele poderá participar nas eleições, se assim quiser, com certeza. Terá de ser um desejo dele, mas se for candidato, votarei nele.
Mas deseja que ele seja candidato?
We are going to build new country.
Sabe, nós vamos construir um novo país e estou certa de que a participação dele na construção deste novo país será muito útil, como candidato, como presidente ou não, isso realmente não é o que mais importa. Só precisamos que o nosso povo seja uma nação e, sabendo quanto custa, qual é o preço desta vitória, as pessoas em conjunto construirão uma nova Bielorrússia. Não sei se ele desejará candidatar-se, mas certamente que será útil. Tal como eu.
Svetlana Tikhanovskaya, em entrevista à TSF, já a seguir, a pandemia no continente americano. Brasil, mais de 250 mil mortos e uma mutação perigosa do vírus em Manaus. As mortes por Covid continuam a bater recordes. No estado de São Paulo, o correspondente da TSF, João Almeida Moreira.
O Brasil volta a alcançar números recorde de mortes por Covid-19, um ano depois da descoberta do primeiro caso no país. Além do número total, mais de 250 mil, o que preocupa os especialistas são os 35 dias seguidos com média de óbitos superior a 1000, que fazem de janeiro e fevereiro dois dos piores meses da doença. No Amazonas, onde foi encontrada a variante brasileira da doença, morreram mais pessoas em 2021 do que em todo o ano passado. Noutros pontos do país, como Araraquara, cidade a cerca de 200 km de São Paulo, há neste momento lockdown com restrição à circulação de automóveis e pessoas na rua, devido à crise hospitalar. Uberlândia, em Minas Gerais, atravessa a situação semelhante. Há, pelo menos, vacina. Duas, a Coronavac, comprada pelo Governo de São Paulo, e a Oxford-AstraZeneca, comprada pelo Governo Federal, o que gerou conflito político. Mas até agora, menos de 3% da população está imunizada, o que leva a crer que o objetivo de vacinar toda a gente até ao fim de 2021 está já fora da realidade. O processo de vacinação foi atrapalhado por ações fraudulentas, como a de enfermeiros que fingiram vacinar pacientes mas guardaram o líquido, e sobretudo pela falta de organização do Governo Federal. O atual Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, vem sendo requisitado a dar explicações para a falta de vacinas, de agulhas e de seringas pela Procuradoria-Geral da República e pelo Senado Federal. Ele é o terceiro Ministro da Saúde em plena pandemia, porque o presidente Jair Bolsonaro forçou a demissão dos seus dois antecessores, os médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, ambos defensores de distanciamento social, de confinamento, de vacina. Bolsonaro, cujas frases sobre a Covid-19 chocaram o Brasil e o mundo, continua sobretudo a recomendar o uso de cloroquina, medicamento sem eficácia comprovada. Mesmo assim, apenas 11% dos eleitores consideram o presidente o principal culpado pelas mortes. 36% veem-no como um dos principais culpados, mas 49% em Líbano de culpas.
Do grande país do sul para o grande país do norte, os Estados Unidos já contam com mais de 500 mil de mortos e agora com uma nova política, desde que Joe Biden chegou à Casa Branca. Paula Alves Silva, em Washington.
Após um ano desastroso, os Estados Unidos ultrapassaram as 500 mil mortos por Covid-19. Mortes que o especialista em doenças infecciosas da Universidade Johns Hopkins, Amesh Adalja, diz que podiam ter sido evitadas se o país tivesse a liderança política certa.
Muitas das 500 mil mortes não teriam de acontecer. É frustrante para todos nós, no terreno, que sabemos que medidas deveriam ter sido tomadas. Houve muitos relatórios, mas que nunca foram implementados por falta de liderança política.
Com mais de 60 milhões de vacinas administradas e 6% da população totalmente vacinada, o número de casos tem diminuído, sobretudo em lares, e os hospitais estão mais aliviados. Contudo, certos estados, como a Califórnia, mantêm medidas restritas devido ao elevado número de casos e à nova variante encontrada em Nova Iorque. Apesar das boas notícias, o especialista lembra que eliminar o risco de Covid-19 é impossível.
Não vamos alcançar zero casos Covid. O objetivo é fazer com que o coronavírus não volte a causar hospitalizações críticas. Vamos continuar a ter casos de Covid no futuro. A diferença é que não vão ser considerados casos de emergência de saúde pública.
Com as filas frente a bancos de comida a aumentar e a economia com uma queda de quase 10 milhões de empregos desde fevereiro passado, os democratas tentam aprovar um pacote de ajuda financeira de 1,9 bilhões de dólares. Mas os especialistas acreditam que já no verão se possa alcançar uma nova normalidade.
Por exemplo, algumas pessoas terão de continuar a usar máscara mesmo depois das medidas mudarem. Haverá muita gente que continuará a fazer as coisas online porque se habituaram a fazê-lo. Muitas empresas vão questionar-se se porventura precisam de todo aquele espaço alugado e se não podemos continuar a trabalhar a partir de casa. Julgo que isto fará parte do novo normal, assim como o facto de as pessoas questionarem férias em locais de muitos aglomerados, mesmo depois da Covid já não ser uma ameaça.
Todos os dias são injetadas 1,7 milhões de vacinas nos braços dos americanos. Joe Biden quer que a vacina esteja disponível para toda a população em julho.
Paulo Alves Silva, correspondente nos Estados Unidos. Descemos para a fronteira sul, no México. Correspondente Pedro Cardoso, onde as coisas já estiveram piores.
Os números da pandemia estão em queda livre há 6 semanas. Um México que precisa de estar na rua para sobreviver começou a ativar-se. Os negócios informais sustentam a maior parte dos mexicanos. Entre março e abril do ano passado, 12 milhões de pessoas perderam o emprego no país. A queda da atividade económica afetou desde o vendedor de tacos até às grandes indústrias. Em 2020, a pandemia abocanhou 8,5% do produto interno bruto. Um cenário desolador, mas reversível, repete uma e outra vez o presidente López Obrador.
Estamos recuperando da caída,
estamos a recuperar da queda, estamos a sair do buraco em que caímos na pandemia. Estamos a fortalecer o mercado interno e o México continua a ser um país com muitas vantagens para o investimento.
Muitas vantagens para a inversão.
O nível de alerta vai baixando. A ocupação hospitalar anda nos 30%. A maior parte do pessoal da saúde já completou o esquema de vacinação. Os maiores de 60 anos são agora a prioridade. No total, o país comprou 235 milhões de vacinas a 6 farmacêuticas. Vão chegando pouco a pouco. A perspectiva não é má de todo, mas o presidente López Obrador não está contente como as coisas vão pelo mundo. Em abril do ano passado, o México apresentou nas Nações Unidas uma resolução para garantir o acesso equilibrado de todos os países às vacinas. A iniciativa foi aprovada, mas 10 meses depois, os resultados são nulos, queixou-se esta semana o mandatário mexicano.
O objetivo era evitar o assambarcamento das vacinas. Criou-se um mecanismo na ONU, mas não está a funcionar. A ONU tem que intervir, porque parece uma jarra de flores. É só um adorno.
Há um mês, o México começou a envasilhar 250 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Vão ser distribuídas na América Latina. Países ainda sem acesso à vacinação, como a Guatemala, Honduras ou Nicarágua, pedem agora ajuda ao México. Põe à prova a tal fraternidade universal que López Obrador tanto pede à comunidade internacional.
A pandemia no mundo, um ano depois, pelo olhar dos correspondentes da TSF, é o fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, Luís Borges, Alexandre Lima, Pedro Picotto, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão largada em tsf.pt e em podcast. Até para a semana.